você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
O aniversariante está na casa.
Aleluia.
Obrigado, Jesus. Nós amamos você, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos você, Jesus. Nós amamos você, Jesus. Você fique como preferir, se quiser ficar de pé, se quiser ficar deitado. Fique como quiser. Eu sinto algo no meu coração. Nesses dias, Jesus, ele tem feito algo diferente com a igreja dele. Eu sinto que Jesus, ele tem pego realmente uma igreja que só vai ter olhar para ele. É uma igreja que não vai ter olhar nem para o diabo. Porque por muito tempo da nossa vida nós perdemos muito tempo olhando para o que o diabo está fazendo. E para aquilo que o diabo é dono. Sim, o diabo tem... Tudo bem, tudo bem. Mas nesses dias Jesus está levantando uma igreja, uma noiva. Eu não sei se você já percebeu, mas quando uma noiva ela é prometida em casamento, ela não tem olhar para outra coisa. Quando uma noiva, quando uma menina, ela é prometida em casamento, cara, tudo que ela vai fazer e falar vai ser sobre o dia do casamento dela, e sobre a festa do casamento dela, e sobre o noivo dela, porque uma noiva prometida em casamento, ela não tem espaço para outra coisa. E quando Jesus, ele veio para cá, para a terra, ele veio e ele nos prometeu em casamento, porque ele disse que um dia voltaria para nos buscar. Então, se esse entendimento entrar dentro de mim, de você, cara, nesses dias nós não vamos ter olhar para outras coisas. Nesses dias nós não vamos conseguir olhar mais para outras coisas. Nós não vamos conseguir se distrair mais com as outras coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesses dias, Netflix, internet, futebol vai perder o valor dentro da igreja de Jesus. E não porque é pecado, porque seremos religiosos e vamos proibir disso acontecer. Mas porque nós como igreja nesses dias nós vamos precisar entender uma coisa. Cara, ou Jesus é tudo. Ou Jesus tem tudo. Eu tenho visto Jesus fazendo isso, cara. Porque eu não sei pra você, mas quando Jesus aparece, todo o resto perde a graça. Sabe, eu tenho pregado no Brasil inteiro e em diversos lugares. O tema das conferências da galera, o tema dos acampamentos da galera é pra ensinar santidade. O pessoal fala, Peter, ensina santidade pra eles. Prega sobre santidade. Cara, não tem uma pessoa no mundo que pode ensinar sobre santidade. Porque a santidade, ela não é por esforço. Eu não consigo ser santo de acordo com aquilo que eu me esforço. Eu me torno santo quando eu me relaciono com alguém que é santo. A santidade não é por esforço, ela é por intimidade, é por relacionamento. Então, esses dias, nós não vamos ser uma geração que vai ensinar a santidade, nós vamos ser uma geração que vai abrir espaço para o quarto de oração. Uma geração que vai abrir um caminho para que essa igreja, para que a igreja no Brasil entre para o quartinho, entre para a intimidade. Você precisa ensinar um cachorro a latir, gente? Precisa? Você precisa ensinar um peixe a nadar? Você precisa ensinar um gato a miar? Não, por quê? Porque faz parte da natureza do cachorro latir, faz parte da natureza do gato miar, faz parte da natureza do peixe nadar. Se nós entrarmos no Espírito Santo e nascermos do Espírito Santo, ninguém vai precisar ficar ensinando santidade pra gente, porque Ele é santo e tudo que vem dEle é santo. Aleluia. Eu estava um dia no meu quarto e o Espírito Santo me disse algo. Ele disse assim, Vitor, estabeleça a intimidade, entenda o propósito e aumente a renúncia. Ele falou, Vitor, essa vai ser a frase da sua vida. Você vai caminhar sobre isso. Você vai estabelecer a intimidade. E quando você estabelece a intimidade com Jesus, você entende o propósito. E quando você entender o propósito, cara, você vai ter que aumentar a renúncia. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 7, tudo aquilo que para mim era lucro, hoje eu considero como esterco. Tudo aquilo que para mim era lucro, agora eu passo a considerar esterco. E eu não sei se você sabe, mas o esterco ele é utilizado como vitamina para fazer tipos de semente crescer. Existe uma semente de propósito dentro de você. Jesus colocou dentro de mim, de você, uma semente de propósito. Só que essa semente precisa de vitamina. E o que é essa vitamina? Renúncia. E o que é a renúncia? É você fazer se tornar esterco aquilo que um dia para você foi lucro. A renúncia, o esterco que você faz com que a sua semente crie vitamina, é fazer com que aquilo que para você é lucro hoje, amanhã se torne esterco. Por causa de quê? O apóstolo Paulo diz, por causa do conhecimento de Jesus. Por isso, nesses dias, tudo que importa é o conhecimento de quem Jesus é. Se você abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Boa noite, viu, pessoal? Muito prazer, é um prazer gigante para mim estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor, tenho 22 anos de idade. E eu estou muito feliz de estar aqui, mas é muito mesmo, você não faz ideia o tanto. Eu já amo vocês. Lucas 24, versículo 13, diz assim, olha. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha aqui para mim. Jesus ele tinha dado uma ordem para os discípulos e tinha dito assim, olha gente, vocês vão ficar em Jerusalém. E é em Jerusalém que eu quero que vocês fiquem, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E esse texto está dizendo o seguinte, esses dois discípulos eles estão saindo de Jerusalém, estão caminhando para Emaús. E aí o texto vai dizer para mim e para você que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Mas por quê? Por que que os olhos desses discípulos foram impedidos de reconhecer Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Esses dois discípulos saíram de Jerusalém. Estão indo para Emaús. Por quê? Porque Jesus havia morrido. Eles tinham perdido a esperança deles. A esperança deles era Jesus. E eles achavam que Jesus iria governar um reino físico. E iria fazer com que Israel saísse do domínio dos romanos. Você sabe disso, enfim. Então eles tinham essa esperança em Jesus. E agora Jesus morre. Jesus não está mais com eles. E agora então eles perderam a esperança. E saíram do propósito. Saíram de Jerusalém. E eles estão agora vivendo a sua própria vida. Eles estão andando agora no seu próprio caminho, eles estão andando agora no caminho das suas próprias vontades. Eu tinha esperança nele. Ele não agiu de acordo com aquilo que eu imaginava que ele agiria. Eles esperavam algo de Jesus, que aquilo não foi feito. Então ele falou, já que Jesus não fez aquilo que eu esperava, já que Jesus não fez da maneira como eu estava esperando que ele fizesse, eu vou voltar a seguir o meu caminho. E ele sai do propósito, que era Jerusalém, e vai para Emaús. Muitas vezes nós somos como esses dois, que nós esperamos que Jesus faça de uma maneira, e quando Jesus não faz, a gente sai do propósito e entra no caminho que a gente escolheu para nós. E aí quando a gente está no caminho que a gente escolheu para nós, a gente tem que ficar orando para Deus abençoar o nosso caminho. Quando a gente está no caminho que a gente escolheu, quando você está na vida que você escolheu para você viver, você vai ter que orar e implorar para Deus abençoar o seu caminho. Mas a Bíblia diz que o caminho que Deus escolheu para mim, Ele já abençoou antes da fundação do mundo. Então o que eu preciso entender? Eu não posso andar no meu caminho, eu preciso andar no caminho dEle. Porque o caminho dEle já foi completamente abençoado com tudo aquilo que eu preciso para viver. Só que tem uma coisa, a gente foi acostumaram a gente. Mimaram a igreja no Brasil, a igreja do Brasil está mimada. E quando não acontece do jeitinho dela, ela sai de Jerusalém. E começa a andar no seu próprio caminho. Só que tem uma coisa. Quando a igreja sai de Jerusalém, ela não reconhece mais Jesus. E quando ela não reconhece mais Jesus, ela caminha para algo que não foi Jesus que chamou ela para caminhar. Vocês estão comigo? Continua aqui lendo o texto, olha. Versículo 17. Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram com Jesus e disse: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos. Presta atenção aqui. Esses dois discípulos estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. De repente Jesus aparece para eles e começa a andar com eles e conversar com eles no caminho da vida deles. E como eu falei para vocês, eles não reconheceram Jesus nesse caminho. De repente Jesus fala assim: eu vou embora, pessoal. E aí os dois discípulos falam: não, Jesus, vai embora ainda não, vem, fica com a gente, fica mais um pouco. E a Bíblia diz que Jesus entra e senta na mesa com ele. E quando Jesus senta na mesa com os discípulos, com esses dois discípulos, e parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou caminhando a minha vida, enquanto eu estou caminhando com o meu propósito, com o meu propósito de vida, o meu propósito pessoal, enquanto eu estou caminhando nesse lugar, eu não vou reconhecer Jesus. Mas na hora que eu parar tudo para sentar na mesa com Jesus, quando eu paro tudo para sentar na mesa com Jesus, e mesa na Bíblia fala de intimidade, quando eu paro tudo, quando eu paro o meu caminho, quando eu paro a minha vida para parar um tempo com Jesus, sento na mesa com Ele, é impossível eu não reconhecer Jesus nos meus caminhos agora. E tem uma coisa, a Bíblia diz que quando eles reconheceram Jesus, imediatamente eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles estabeleceram a intimidade numa mesa, entenderam o propósito. Qual que era o propósito? Jerusalém. E aumentaram a renúncia. Qual que foi a renúncia? Deixar de viver a vida deles e agora voltar para aquilo que Jesus tinha preparado para eles. Jesus tem feito isso com a igreja dele nesses dias. Uma igreja que não vai sonhar mais os seus sonhos, mas vai colocar os sonhos de Jesus em primeiro lugar. Vocês estão comigo? Se você ler lá a sua Bíblia, não vamos ler agora, já é bem tarde. Ainda bem que aqui não tem muita hora assim, né? Me sinto em casa. É. Se você ler lá a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2... Jesus ele vai dizer assim: olha, vocês estão fazendo tudo certinho, vocês têm obra, vocês têm trabalho árduo, vocês têm perseverança, vocês estão desmascarando os falsos apóstolos, vocês estão fazendo tudo certinho, porém, eu tenho contra vocês algo. E quando Jesus faz isso, ele está mostrando para aquelas pessoas o seguinte: olha, eu tenho contra vocês o mais importante, que é o primeiro amor. Eu acredito nisso, nesses dias agora. Essa é uma palavra, eu creio que essa palavra é uma palavra profética que Jesus colocou dentro de mim. De que nesses dias nós vamos ver no Brasil a igreja mais apaixonada que já existiu por Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Você já leu isso? E muita gente acha que dias como dias de Noé será dias como, com muita prostituição, com muita imoralidade, com tudo isso. Ok, tudo bem. Mas se você ler sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus está pronto para destruir toda a terra. Aí eu pergunto para você, gente, Deus muda? Deus muda, sim ou não? Não, Deus não muda. Gênesis capítulo 6, Deus está pronto para destruir tudo. Ele está passando o olho no mundo e Ele está dizendo, eu vou acabar com tudo. Não dá mais. Eles me perderam, eles não dão mais atenção para mim. Não vai ter como mais. Só que aí lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Deus passa o olho sobre Noé. E a Bíblia diz que quando Deus olha para Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 8, no original o texto diz que Noé fez Deus sorrir. Noé fez Deus sorrir. E aí agora nesse exato segundo onde Deus sorri para um homem, ele já não pode mais destruir todo mundo, porque agora alguém ali tirou uma reação dele. E nós estamos aqui hoje porque um dia Noé fez Deus feliz, cara. E o que eu creio dentro de mim é que os últimos dias serão como os dias de Noé, porque vai existir uma igreja que vai fazer Deus feliz. Vai existir uma igreja que vai fazer Jesus sorrir. Vai existir uma igreja que, custe o que custar, eu vou fazer Jesus sorrir. Haja o que houver, eu vou fazer Jesus sorrir. Porque eu não nasci para mim, eu nasci para Ele. Quando Jesus ele chega nos discípulos, ele fala assim, olha, se algum de vocês quiser vir após mim, qual a primeira coisa que ele fala? Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque nós não nascemos para nós. Eu me lembro um dia que eu tinha uma decisão para tomar. E Jesus estava falando comigo assim, Vitor, vai para a direita. E eu falei assim, mas eu não quero direita, eu quero esquerda. E Jesus, Vitor, direita. E eu, não, vou querer ir para a esquerda. E eu lembro que eu cheguei naquele lugar, tomei a decisão, adivinha para onde eu fui? Para a direita. E no exato segundo onde eu tomei aquela decisão de ir para a direita, não, na verdade, eu fui ao lado contrário que Jesus falou para eu ir, tá bom? Acho que eu me confundi aqui no direito e esquerdo. Eu fiz aquilo que Jesus tinha falado para mim não fazer. E no exato segundo que eu fiz aquilo que Jesus tinha falado para mim não fazer, eu entrei para dentro do meu carro, e gente, não era um pecado, nada disso, não era uma... Nada, era uma coisa, uma decisão que eu tinha para tomar. E eu voltei para minha casa chorando muito. E quando eu cheguei na minha casa, eu entrei para dentro do meu quarto chorando demais. E eu tava, eu me senti um Judas ali. Eu falei, eu te traí, Jesus. Você falou para mim para um lado, eu fui para o outro, eu traí você. E eu falei assim para Jesus, eu falei, Jesus, mas eu sei que você estava lá comigo. Mas o que, que você estava fazendo enquanto eu estava tomando aquela atitude errada? Jesus, o que, que você estava fazendo enquanto eu estava indo para o lado que você tinha falado para mim não ir? E Jesus respondeu para mim, ele disse, Vitor, eu estava lá do mesmo jeito, te amando do mesmo jeito, só que dessa vez eu não estava sorrindo para você. E aquilo marcou meu coração, cara. E aí eu li um dia que Moisés, ele está lá no monte, e aí Deus olha para ele e fala assim, Moisés, vai lá, entra na terra prometida. Pode ir que eu vou mandar com você um anjo meu. E aí Moisés olha para Deus e fala o quê? Eu não vou, Deus. Moisés, como assim? Eu estou falando de terra prometida, terra que emana leite e mel, a casa própria, o carro do ano. Vai, Moisés. Deus, eu não vou. Moisés, como não vai? Eu vou mandar o meu favor com você, Moisés. Deus, eu não vou. Eu quero você. Eu não quero o seu favor, eu não quero uma terra prometida. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi plano de Deus mostrar para um povo o seu favor sem antes mostrar a sua face. Nunca foi plano de Deus mostrar para o povo que Ele sabe fazer cair pão do céu antes de mostrar para o povo quem Ele é. Por quê? Porque quando Deus mostra o que Ele sabe fazer para pessoas que não sabem quem Ele é, essas pessoas vão viver traindo Ele. Aleluia! E aí Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, terra prometida, vai lá, estou te enviando, pode ir, eu vou fazer com que você chegue lá. E Moisés está olhando para Deus e falando, Deus, eu não vou para uma terra prometida sem você, porque você já é a minha terra prometida. Eu não quero outra coisa, eu quero você. E se eu tenho você no deserto, eu vou viver no deserto, porque eu quero viver com você. Aleluia. E aí eu disse assim para Deus um dia, disse, Deus, nesse dia que Jesus falou isso comigo, de sorriso, falei, Jesus, então a partir de hoje, eu me nego a ter comigo a sua presença, simplesmente. A partir de hoje, eu quero a sua presença, acompanhada do seu sorriso. Eu quero você feliz comigo. Porque se você parar para ver, tem muito casal, a gente viu aqui nesse teatro, tem muito casal que vai passar 60 anos da vida juntos, e eles nunca fizeram um ao outro feliz. Tem gente que vai passar uma vida com o Espírito de Jesus, ele nunca vai fazer ele feliz, cara. Eu me nego, eu prefiro ficar triste e ele feliz do que ele triste e eu feliz. Um tempo depois eu estava pregando lá em Corumbá, longe, quase na Bolívia, longe pra caramba. E eu estava muito triste porque era o dia do aniversário de 15 anos da minha irmã, eu queria estar em casa, eu queria estar na festa dela, eu estava lá sozinho, dentro de um hotel. E eu estava lá e eu lembro que eu estava deitado esperando o pessoal vir me buscar para ir pregar de noite. E eu estava chorando muito, sozinho naquele lugar, chorando, mas chorando. E aí de repente meu celular pita, e era minha mãe, bem na hora. E ela manda uma mensagem pra mim e fala assim: filho, tô morrendo de saudade de você. Aí já era. Comecei a chorar, 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 chorar. De repente o Espírito Santo vem e senta na cama. Ele disse assim pra mim: Vitor, você lembra aquele dia que você falou pra mim que se você estivesse chorando e eu estivesse sorrindo, estaria tudo bem pra você? Eu disse: sim, eu lembro. Eu disse: então, Vitor, olha pra mim agora. Eu estou sorrindo para você. Cara, eu preguei aquela noite como nunca. Eu lembro que eu cheguei naquela igreja de noite. E cara, como é bom chegar num lugar onde tem música para Deus. A gente anda em muitos lugares por aí onde todo o período de louvor é para as pessoas. E esse lugar era um deles. E eu me lembro que todas as músicas eram para as pessoas. E aquele dia eu tava radiante, cara. O Espírito Santo estava sorrindo para mim. Que eu peguei o microfone e falei assim: ô tecladista, você pode vir aqui por favor? Vamos tocar uma música pra Jesus agora? Porque Jesus está fazendo isso com essa geração. A gente não vai se enganar mais, gente. O evangelho pro homem não vai enganar mais a gente. Aleluia. E lá em Apocalipse 2, Jesus deixa claro pra gente que o que ele quer da gente é o nosso primeiro amor. É a nossa paixão diária. É a nossa fome absurda por Deus. E Ele mostra para mim e para você que boas obras geram religião. Eu estava essa semana aqui com o pessoal, com o pastor Lê, com o Guga. E o Guga falou isso mais de 10 vezes. Ele falou mais de 10 vezes essa frase. Que ele leu em algum lugar. E a frase dizia o seguinte: as nossas boas obras muitas vezes nos afastam mais de Deus do que os nossos pecados. Porque quando a gente está fazendo boas obras, a gente acha que está tudo bem. E eu quero compartilhar algo que está no meu coração com vocês. Sobre a igreja que eu acredito que Jesus está gerando nesses últimos dias. Jesus está voltando, aleluia. Eu acredito que nós somos a igreja vai fechar a história. Não sei você, mas eu acredito nisso. E nesse texto me deixa claro uma coisa: que boas obras não geram Jesus. Que uma igreja cheia, a igreja de Éfeso era uma igreja gigante. A igreja de Éfeso era uma igreja na qual João era o pastor da igreja. Maria, mãe de Jesus, era membro da igreja. E quando Jesus ele dá esse apelo aqui em Apocalipse capítulo 2, ele está mostrando para mim e para você isso. Olha, qualquer multidão de pessoas pode gerar religião. Gente, se você pegar agora 5 pessoas, você consegue montar a sua religião. Você inventa e cria uma doutrina, mostra para elas uma doutrina e você cria ali uma religião própria. Você faz isso agora. Só que quando o Pai ele foi enviar e gerar Jesus aqui na terra, ele foi atrás de uma menina que era noiva e que era virgem. Fala comigo: noiva, virgem. Qualquer pessoa, com mais 2, 3 pessoas, pode gerar uma religião. Mas só uma noiva, que é virgem, pode gerar Jesus. Você pegou isso? Por isso, nesses dias, nós precisamos entender uma coisa. A mentalidade nossa, como igreja hoje, não pode ser simplesmente mais uma mentalidade de serviço, mas sim uma mentalidade de intimidade, onde nós somos a noiva de Jesus. Jesus tem um quarto para nós. Se você ler lá em Cantares capítulo 1, a noiva, a amada, ela vai dizer assim para o amado: amado, arrasta-me pois contigo, corramos para os seus aposentos, ó rei. Porque Jesus tem um quarto, cara, e eu quero estar nesse quarto. Aleluia. Vocês estão comigo aqui? Só uma noiva que é virgem pode gerar Jesus. E na Bíblia, na teologia, toda vez que aparece uma mulher na Bíblia, a gente pode fazer uma analogia à igreja de Jesus. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas mulheres que eu acredito que revelam a igreja de que Jesus espera de mim e de você. Amém? Vocês estão felizes, gente? Vocês estão felizes com Jesus demais? Eu estou muito feliz com Jesus. Mas a pergunta que eu tenho feito para mim todos os dias é: Jesus está feliz comigo? Porque é impossível ficar triste com Jesus, não é verdade? Mas é possível viver a vida inteira na igreja fazendo Jesus triste. Vamos se preocupar mais com o sorriso de Jesus, gente. Nem que para isso a gente possa estar chorando. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, que a vontade de Jesus, a vontade do Pai, é de revelar Jesus, seu Filho, em mim. Existe uma diferença gigante em eu ter Jesus revelado em mim e eu ter Jesus revelado para mim. Porque se eu tenho Jesus revelado para mim, Ele pode estar fazendo uma coisa e eu estar fazendo outra. Agora, se eu tenho Jesus revelado em mim, tudo que eu estou fazendo, Ele está fazendo comigo. E aí é impossível pôr a mão em algo e aquilo não dá certo, porque não é as minhas mãos mais, porque já não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. O problema é que às vezes a gente tem muito Jesus para nós. E quando eu tenho Jesus para mim, eu vou querer usar aquilo que Ele tem. Agora, quando eu tenho Jesus em mim, não sou eu que uso Ele, mas é Ele que me usa. Nesses dias Jesus tem feito isso, cara. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo aonde, gente? Em nós. E não para nós. Porque é Cristo em nós para as pessoas. E aí sim, Cristo em mim, para você, é a esperança de glória para você. Esses dias atrás eu saí de um culto. E eu fui comprar pão, gente. Olha só que coisa mais espiritual, fui comprar pão. Quem já comprou pão uma vez na vida? Fui comprar pão. Eu me lembro que na hora que eu pisei o pé dentro da padaria, o Espírito de Jesus falou comigo e falou: Vitor, a mulher do caixa está com problema no joelho dela. E, gente, eu estava tão desesperado para curar alguém que na hora que Jesus falou isso comigo, eu fiz yes. Até que enfim. E eu fui lá, comprei um pão, comprei um refrigerante e estou saindo. Pago minha conta lá, pago meu pão e meu refrigerante. Tinha uma fila atrás de mim, minha irmã estava comigo, eu falei para minha irmã e um amigo meu, falei: ó, pode ir pro carro que eu já vou. E eles foram. Eu cheguei nela e falei assim: moça, por acaso a senhora tem um problema no seu joelho? E ela disse assim para mim: quem é você? Eu olhei para ela e disse: eu queria só saber se a senhora tem um problema no joelho ou não. E ela disse para mim: eu quero saber quem é você. Eu falei para ela: tudo bem, eu sou um cristão. Jesus vive em mim. E o Jesus que vive em mim me falou que a senhora está com um problema no joelho. Na hora que eu fiz isso, gente, ela começou a chorar na hora. Por quê? Porque onde Jesus aparece, Ele faz um estrago sozinho. Jesus apareceu, cara, já era. Mas tem uma coisa: se você tem medo de sumir, você nunca vai querer que Jesus apareça. Por isso, pessoas que querem aparecer não conseguem ter Jesus nelas. Elas têm Jesus para elas. Mas quem tem Jesus nelas, em mim, já não vivo mais eu, cara. E aí ela olhou para mim e falou assim: menino, eu não só tenho essa dor no joelho, como eu fui no médico esses dias, e ele falou para mim que eu vou ter que conviver com essa dor o resto da minha vida. Porque se eu fizer essa cirurgia, ela é uma cirurgia de muito risco. E na minha cabeça, com a minha mente de médico, pensando assim: meu, que tem a ver? Como que alguém faz uma cirurgia no joelho e tem risco de vida? Mas tem alguma veia lá no joelho que se cortar a veia, morre. E aí ela olhou para mim e falou assim: então eu vou ter que conviver com essa dor o resto da minha vida. E eu olhei para ela e falei assim: olha, a senhora até que teria que viver com essa dor o resto da sua vida, se eu não passasse por aqui, porque por onde eu passo, eu sei quem passa junto. Ela começou a chorar mais ainda. Aí eu falei: posso orar pela senhora? Ela: aqui agora? Eu falei: já, agora. Botei a mão no ombro dela assim e falei assim: Jesus, mostra o seu amor para ela agora. Amém. Aí ela olhou para mim e falou assim: já? Eu falei: olha como você é, você acabou de ganhar um joelho novo e você nem viu. Agora, gente, toda vez que aquela mulher desceu uma escada, toda vez que aquela mulher ficar horas em pé trabalhando naquela padaria, e ela perceber que o joelho dela não está doendo, ela vai lembrar de uma coisa: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Por quê? Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória na padaria. Cristo em mim é a esperança da glória na faculdade. Cristo em mim é a esperança da glória em qualquer lugar que eu vou, cara. Cristo em mim, esperança da glória. Aleluia. Um dia Jesus está numa casa. Casa de Marta e Maria. Vocês conhecem essa história? Eu não vou ler o texto por causa da hora, mas vocês conhecem. Está lá em Lucas. E ele está lá nessa casa um dia. E não tem nada de errado fazer comida para Jesus, sim ou não? Tem alguma coisa errada fazer comida para Jesus? Não. Só que o texto diz pra gente que Jesus está ensinando na sala. Maria está sentada aos pés de Jesus. E um monte de gente está sentada aos pés de Jesus também. E Marta está onde? Na cozinha, fazendo comida para Jesus. E você pode imaginar comigo, não sei você, mas eu tenho irmã. Eu tenho certeza que se fosse eu, a minha irmã passaria por mim 1 milhão de vezes tentando me chamar para mim ir para a cozinha ajudar ela. E quando ela não aguentasse mais, ela ia falar assim: Jesus, você, por favor, pode pedir para Maria aqui vir me ajudar na cozinha? E no momento que Marta faz isso, chega em Jesus e fala: Jesus, pede para Maria vir me ajudar na cozinha, estou fazendo comida para você. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta. Agora, gente, se Jesus fala seu nome uma vez, já arrepia, imagina duas. Marta, Marta. Ela escolheu a melhor parte. E isso dela nunca vai ser tirado. Sabe, por muito tempo da minha vida, não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas as pessoas pregavam que a gente tem que ser equilibrado nas coisas. Olha, não pode ser fanático demais por Jesus, não. Não, tem que amar Jesus assim, ó. Jesus, ele precisa ser o primeiro. Não, cara, Jesus não pode ser o primeiro. Porque se Jesus é o primeiro, eu tô comparando ele com o segundo. Ele tem que ser todo o meu coração. E tudo que eu fizer, a partir disso, vai ser por meio dele. Ele não pode ser o primeiro, cara. Jesus não pode se colocar numa lista junto com a minha família, porque ele mesmo disse: aquele que não estiver disposto a abrir mão da sua família por amor a mim. Aleluia. Eu espero muito que esse silêncio de vocês seja de entendimento. Às vezes eu fico meio preocupado. Tô claro? Tá claro? E aí, Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, isso nunca dela vai ser tirado. Só que, gente, não tem problema nenhum fazer comida para Jesus. Só que tem problema uma coisa. Uma coisa tem problema. Jesus não estava na cozinha. Jesus estava na sala. E eu não quero estar onde Jesus não está. Nesse texto, Maria representa uma igreja que se recusa a trabalhar para Jesus se ele estiver sentado ensinando. Esse texto mostra para mim e para você uma igreja que se recusa a estar onde Jesus não está. Cara, mas está todo mundo correndo, Vitor, eu vou correr junto. Não, se Jesus estiver parado. Vitor, mas está todo mundo fazendo, se Jesus estiver parado. Vitor, mas está todo mundo na cozinha, e se Jesus estiver na sala, cara? Agora, se Jesus estivesse na cozinha, é na cozinha que eu deveria estar ajudando ele a fazer comida. Aí já perguntaram para mim, depois de ouvir pregando isso, falou: Vitor, mas Jesus precisava comer também. Eu respondi assim, uma resposta bem educada, bem estilo pastor Leandro. Falei assim: cara, se Jesus sabe fazer 5 pães e 2 peixes, alimentar 5 mil famílias, ele também sabe aparecer fazer comida. Uma coisa é certa, Jesus é Jesus, cara. E eu não nasci para ficar num lugar que Jesus não está. Eu nasci para estar onde Jesus está, fazendo o que Jesus está fazendo, e indo onde Jesus está indo, me movendo naquilo que Jesus está se movendo. É essa igreja que Jesus espera. Aleluia. Vocês estão comigo? Depois, num outro momento, Jesus está dentro de uma outra sala, sentado numa outra mesa. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus está lá com um monte de homens. Não sei se você sabe, mas a mulher, ela não podia se sentar na mesa junto com os homens. Naquela época, naquele contexto histórico, a mulher, ela ia para a sala para servir o homem e saía fora. E aí o texto vai dizer para mim e para você que Jesus está sentado lá ensinando aquele monte de homem. Só que lá na porta dessa sala tinha uma mulher apaixonada, com um perfume na mão, com um vidro de alabastro na mão. E a cultura judaica diz o seguinte, que toda menina ganhava aquele perfume quando ela completava 13 anos de idade. Ou seja, quando aquela menina completou 13 anos de idade, então ela ganhou aquele perfume. E para que era aquele perfume? Ela iria escolher se ela usaria o perfume no dia da morte dela ou no dia do casamento dela. Porque para um judeu, tão importante quanto o dia do casamento, é importante o dia da morte também. Para eles é importante você morrer cheiroso. Passa a vida inteira, né? E aí aquela mulher tá ali naquela porta com aquele perfume na mão. Presta atenção nisso. Você concorda comigo que o som daquela sala era um som de conversa, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. De repente, uma mulher que não poderia fazer aquilo, não poderia entrar lá desse jeito, entra com o perfume na mão, e não só entra, como ela entra debaixo da mesa, chega nos pés de Jesus, quebra o perfume, joga nele e começa a beijar os pés dele. Você concorda comigo que no momento que ela entrou nessa sala, entrou debaixo dessa mesa, todo mundo ficou quieto? Se eu estivesse lá, a minha reação ia ser... Gente, ela estava correndo risco demais ali, ela não podia fazer aquilo, aquilo era contra a lei deles. Só que uma igreja apaixonada, ela não mede riscos para tocar Jesus. Ela não mede riscos, ela não tem mais reputação própria. Uma igreja apaixonada não se preocupa com a sua reputação, ela se preocupa com a sua paixão. Em responder a sua paixão. E aí ela entra, e toda aquela sala que era um barulho de conversa, toda aquela sala que tinha um som de conversação ali, quando aquela mulher entra, quebra o perfume nos pés de Jesus, ela começa a beijar os pés de Jesus. E de repente aquele som de conversa já não existe mais. E tudo que se ouve naquela sala é o quê? Por quê? Porque uma igreja apaixonada, ela muda o som dos ambientes com a entrada dela. Uma igreja apaixonada, ela muda o som do ambiente com a sua paixão por Jesus. Uma igreja apaixonada, ela muda um lugar com a sua presença. Uma igreja apaixonada, cara, a sua paixão por Jesus pode mudar a sua família, cara. A sua paixão por Jesus pode mudar uma cidade. A sua paixão por Jesus pode mudar pessoas. E aí eu lembro que eu estava um dia numa conferência e eu não ia pregar nada, eu estava só participando dela e eu estava prostrado no altar e eu falei assim: Espírito de Jesus, o que eu posso fazer? Eu preciso marcar as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso marcar as pessoas que estão perto de mim. E o Espírito Santo falou assim comigo: Vitor, todas as pessoas que vieram até mim na Bíblia, todas as pessoas que foram até Jesus na Bíblia para receber cura, receberam, sim ou não? Sim. As pessoas que iam até Jesus para receber libertação, receberam, sim ou não? Sim. Todas as pessoas que foram receber algo de Jesus, receberam aquilo que foram buscar, sim ou não? Mas para nenhuma delas, Jesus disse: aonde o meu nome for falado, o seu será lembrado. E aí o Espírito Santo disse para mim: Vitor, teve uma mulher na Bíblia que não foi pegar nada de Jesus, mas ela foi dar tudo que ela tinha. E para essa mulher que não foi receber, mas foi dar, Jesus olhou para ela e disse: aonde meu nome for falado, o dessa mulher será lembrado. Talvez quando fala de futebol as pessoas se lembrem de você. Talvez quando fala de moda as pessoas lembrem de você. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim quando o assunto for Jesus. E isso é possível se eu esvaziar as minhas mãos nos pés dele. Cara, quando as pessoas se lembrarem de Jesus, elas precisam lembrar de você. A Bíblia diz que nós somos a imagem de que Jesus é real. E o que significa imagem? Imagem é a prova de que algo foi real. Se eu tirar uma foto aqui agora, ninguém vai poder provar que eu não estive aqui hoje. E quando Jesus olha para mim, para você, e fala assim: vocês são a imagem. A minha imagem. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus está dizendo o seguinte: o dia que alguém chegar em você e falar assim: Vitor, prova para mim que Deus é de verdade. Olhe para mim. Olhe para mim. Trabalhei 2 anos numa empresa. E lá tinha um ateu. E eu nunca, esses 2 anos que eu fiquei lá, eu nunca parei para ficar falando com ele, cara. Nunca. Fiquei 2 anos lá. O dia que eu tô indo embora, cheguei nele assim, o nome dele. Cheguei e falei: André, véi, só hoje. Deixa eu falar pra você, só hoje, vai. Eu, tá bom, fala. Véi, Jesus chama demais, ele tem um plano na sua vida, véio. Para com esse trem. Ele levantou e falou: Vitinho, deu a mão pra mim, me abraçou e falou assim: vai com Deus. Eu falei assim: mas que Deus? Ele falou assim: na minha vida, eu não enxergo um Deus. Mas é impossível olhar pra você e negar a existência dele. Porque eu preciso ser a imagem de que Jesus é real. Eu preciso ser a imagem de que Jesus é de verdade. Eu preciso ser a imagem de que Jesus vive, cara. Jesus espera isso da gente. Sabe, tá chegando o final do ano. E a gente tem esse negócio de planejar o ano que vem, isso é sensacional. Mas eu falei com Jesus e disse: Jesus, eu não vou nem procurar sonhar nada pro ano que vem, não vou ficar esperando nada do ano que vem. A única coisa que eu quero morrer pra mim. Pra que você possa viver mais em mim. Porque às vezes, gente, não sei vocês, mas eu me vejo tão vivo ainda. O Vitor tá tão vivo ainda que às vezes Jesus tem dificuldade de viver em mim. Não é isso que eu quero. Nós precisamos morrer. Quantos aqui tem uma vocação de Deus? Aí, Guga, você viu essa, mano? Quantos aqui tem uma vocação de Deus? Quem tem uma vocação? Fala, Vitor, eu tenho um chamado específico pra fazer algo, pra pregar, pra cantar, pra tocar. Levanta sua mão, deixa eu ver você. Um dia o Espírito Santo me disse algo. E isso que ele me disse, eu posso dizer pra vocês que isso é o segredo da minha vida. Jesus, ele tá fora de Betânia. Jesus tá fora de Betânia. E Lázaro morre em Betânia. Aí o que acontece? Marta e Maria pede para um jovem mancebo, a Bíblia diz que um jovem mancebo vai até Jesus para falar para Jesus que Lázaro tinha morrido. E quando aquele jovem chega em Jesus e fala para Jesus, o menino morreu, seu amigo morreu, Jesus fala que ele está só dormindo, depois você lê lá na sua Bíblia em João 11. Aí depois de 4 dias a Bíblia diz que Jesus volta para Betânia. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, quando Jesus está voltando para Betânia, Marta e Maria ficam sabendo que Jesus está voltando, está chegando em Betânia. E aí o texto vai dizer que Marta saiu correndo e foi até Jesus. Agora, gente, a gente precisa lembrar do quê? Marta é a igreja do serviço. A igreja do fazer a comida para Jesus. Marta é a igreja das boas obras. E essa mulher sai correndo e vem até Jesus. Por quê? Porque uma igreja de boas obras, ela às vezes nem é chamada, mas ela gosta de aparecer. Porque quem faz muito gosta de mostrar o que faz. Sim ou não? Jesus não chamou Marta. Ela saiu correndo. E ela chega até Jesus e ela olha para Jesus e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. E Jesus conhecia Marta. Ele sabia que Marta gostava das coisas bem feitas. Ele sabia que Marta gostava das coisas bem estabelecidas, de respostas bem dadas. Jesus sabia disso. E Marta chega até Jesus e fala, ei, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Aí Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, mãe. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus responde para ela com uma boa resposta. Sim ou não? Ótima resposta. E no exato segundo que Jesus termina de responder para ela, sabe o que ele faz? Agora, por favor, alguém chama Maria para mim? Porque a igreja do relacionamento, ela não se exibe, ela se esconde. Maria permaneceu escondida. E esperou que Jesus a chamasse. Se você tem uma vocação, se Jesus te chamou para algo, cara, fica escondido até ele ir lá te chamar e te tirar de lá. E aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem chega em Maria e fala, Maria, Jesus está te chamando, e ela foi correndo. E quando ela chegou, gente, exatamente a mesma coisa que Marta falou, Maria falou também a mesma afirmação, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Só que para Marta, Jesus respondeu com uma boa resposta. Para Maria, que era a igreja do relacionamento, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por quê? Para a igreja do serviço, Jesus dá boas respostas. Para a igreja do relacionamento, Jesus compartilha o coração dele. Eu não sei você, mas eu prefiro ver Jesus chorando do que ele me dando boas respostas. Cara, eu quero saber o que faz Jesus chorar. Eu quero saber o que faz Jesus feliz. Eu quero saber o que está fazendo. Qual é o sentimento de Jesus agora? Ele faz isso para a igreja do relacionamento. Por isso, se você tem uma vocação, se você está esperando algo. Não sei, aqui não, porque eu acho que aqui não acontece isso, mas o que eu mais vejo é gente com 80 anos de idade, 90, sentado assim, em banco de igreja, e chateado com o pastor. porque o pastor não me deu oportunidade. Jesus falou para mim que você é um pregador de nações e o meu pastor não me dá uma oportunidade de falar. Cara, na moral, uma pessoa que vive escondida em Deus, ela não tem necessidade de microfone nem de púlpito. Uma pessoa que vive escondida em Deus, ela tem necessidade de uma coisa só: conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Se é no púlpito, se é na praça, se é no shopping, se é na casa, não importa. Jesus precisa ser conhecido. Vocês estão comigo aí? Estão mesmo? Posso ir mais um pouquinho aqui, rapidinho? Então agora nós vamos precisar abrir a Bíblia. Abre sua Bíblia em João capítulo 20. Aleluia, Jesus. Cara, isso me dá um negócio muito bom. Presta atenção nisso aqui. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Presta atenção no versículo 3, olha. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Olha o versículo 4. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha para mim aqui. Gente, um dia eu estava lendo esse texto. E eu literalmente fiz isso. Eu olhei para esse texto e o texto diz assim: os dois saíram correndo e o discípulo a quem Jesus amava, que era João, chegou primeiro que Pedro. Eu olhei e falei: e daí? O que eu quero saber quem chegou primeiro? E o Espírito Santo falou comigo: gente, quem era o primeiro em tudo sempre dos discípulos? Não era Pedro? Jesus, ele olhou para os discípulos e falou: gente, quem vocês dizem que eu sou? Quem responde? Pedro. Jesus está andando sobre as águas, os discípulos estão no barco. Quem que sai para andar sobre as águas? Pedro. Os soldados vieram prender Jesus. Os soldados vieram prender Jesus. Quem tira a espada e corta a orelha do soldado? Pedro. Jesus prega lá em João capítulo 6 aquele sermão que todo mundo começa a ir embora. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês não querem ir embora não? Quem responde Jesus? Pedro. Cara, Pedro era sempre o primeiro em tudo. Nesse texto é a única vez que Pedro é segundo. Agora por quê? Pedro representa mais uma vez a igreja do serviço, cara. Jesus chegou nele e falou assim: eu vou lavar seu pé. Ele falou: não, o meu você não lava. O cara tem tanta força, tem tanto trabalho que ele quer mandar em Jesus. O cara era o cara do serviço, era o cara da força, o cara que fazia tudo, botava a cara para fazer. João não. João, a Bíblia se refere a ele como o discípulo a quem Jesus amava. E João é o discípulo que deitou no peito de Jesus. Agora escuta isso aqui. O texto diz o seguinte: Maria vai no sepulcro, vê que o corpo de Jesus não está lá. Escute isso aqui, gente. Isso aqui é isso. Eu vim aqui para falar isso, tá bom? O resto tudo aqui era brincadeira. Perdão, Jesus. Maria chega no sepulcro e vê que Jesus não está lá. Ela sai correndo para onde estão os discípulos e fala assim: gente, levaram embora o corpo de Jesus. Agora escuta. Na cabeça de Pedro: levaram embora o meu Senhor. Na cabeça de João: levaram embora o meu melhor amigo. Os dois saem correndo. Quem chega primeiro? Quem vê como Senhor ou quem vê como amigo? Isso pega você dentro de você, sim ou não? Isso acaba comigo. Aí agora escuta isso aqui. Um dia está Jesus sentado na mesa com os 12 discípulos. E ele olha e fala assim: gente, vou contar uma coisa para vocês. Um de vocês vai me trair. Você concorda comigo que Jesus acabou de colocar um segredo na mesa? Qual que é o segredo? Quem é o traidor? Sim ou não? Tem um segredo na mesa agora. Gente, vocês concordam que a atitude natural de Pedro seria tirar uma espada e falar assim: Jesus, fala quem é que eu corto a cabeça dele agora. Ninguém vai te trair aqui, Jesus. Eu não vou deixar ninguém te trair aqui. Você concorda comigo que é isso de se esperar de Pedro? Só que tem uma coisa, gente. Foi lançado um ambiente de segredo na mesa. E no ambiente de segredo, a igreja do serviço não tem força para nada. Na igreja onde o coração de Jesus está exposto, a igreja do serviço fica quietinha. E sabe o que a igreja do serviço fez? A Bíblia diz que Pedro está sentado, Jesus joga esse segredo na mesa, e a Bíblia diz que Pedro olha para João, e João está onde? Deitado no peito de Jesus. A Bíblia diz que Pedro olha para João e fala assim: João, pergunta você para ele, porque você tem espaço no ambiente de segredo de Jesus. João olha para Jesus e fala assim: Jesus, quem é o traidor? Jesus responde para João, não para os discípulos. Porque a Bíblia diz em Salmo que a intimidade e o segredo do Senhor é para os íntimos, é para aqueles que o temem. Aí eu te pergunto: Jesus pregava para multidões, sim ou não? Sim ou não, gente? Quantos sentavam na mesa com Jesus? 12. Desses 12, quantos subiam para orar no monte com ele? 3. Desses 3, quantos estavam na cruz? 1. Quem estava na cruz? João. Porque só vai até a cruz com Jesus quem um dia já ouviu o coração dele bater. Só vai até as últimas consequências com Jesus quem um dia já ouviu o coração de Jesus bater, cara. Porque a cruz é para os íntimos. É por isso que tem muita gente que vem na igreja e vive na igreja e chega no meio, no caminho do gol, da volta para casa. Mas tem uma coisa: quando João chegou na cruz, Jesus olhou para ele e falou assim: nós é família. A gente é família. A família de Jesus está na cruz com ele, cara. Aleluia. E não se iluda, Jesus não vem buscar uma igreja evangélica, Jesus vem buscar a família dele. É por isso que muita gente que dizima, oferta, faz campanha na igreja, quando Jesus voltar vai falar: ué, mas por que que eu fiquei? Porque Jesus não é evangélico. Jesus é pai. Ele vem buscar seus filhos, a sua noiva, o tesouro pessoal dele, pessoas que se tornaram um com ele. Aleluia. Vocês estão comigo, gente? Sério? Ah, vamos continuar o texto aqui, olha. Vamos pular aqui lá para o versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Gente, essa mulher aqui, muita gente diz que era uma prostituta, uma ex-prostituta. Agora, o mais legal, sabe o que é? Que ela era uma ex-prostituta, mulher de muitos homens. Olha que profético isso aqui. Uma mulher prostituta, mulher na igreja faz apologia à, tipologia à igreja. Uma mulher prostituta que era de muitos homens, mas um dia encontrou Jesus. E agora prefere ficar sem o homem, onde o homem estava, do que ir para casa sem o homem, da onde ele estava. É uma igreja que já se prostituiu demais, mas que encontrou Jesus. E agora se recusa a ir para casa sem ele. É uma igreja que já se prostituiu demais, mas que conheceu o coração dele. E agora o texto diz que ela fica sentada à porta do sepulcro, chorando e dizendo: levaram embora o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse, olha isso aqui. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. escuta isso aqui. Não vai achar que isso aqui é uma heresia, tá bom? Mas pensa comigo. Onde Jesus estava antes da criação do mundo? No céu, com o Pai? Deus, Ele é Deus. Sim ou não? A gente acha que Jesus passou a ser adorado depois que Ele ressuscitou. Cara, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Ele era adorado antes de toda a eternidade, Ele é adorado agora e Ele vai ser adorado eternamente. Ele não muda. E aí Jesus, Ele vem para a terra então. A Bíblia diz que Ele abre mão do lugar que Ele estava e vem para a terra. E ficou 33 anos aqui. Depois morreu e ficou mais 3 dias pregando lá para os espíritos cativos. Você concorda comigo que Ele estava com saudade de voltar para o Pai dele? Sim ou não? Estava com saudade, sim ou não? Ele nunca tinha ficado esse tempo assim fora de lá. Com certeza Ele falou, meu Deus, está consumado, acabou, eu vou voltar para o meu Pai. Só que pensa comigo. De repente Jesus, Ele está saindo lá, no terceiro dia. Saindo daquele lugar onde Ele foi pregar para os espíritos cativos. Está voltando para o Pai dele. De repente Ele escuta uma mulher apaixonada chorando à porta do sepulcro. De repente Ele vê uma igreja chorando à porta do sepulcro, se recusando a voltar para casa sem Ele. O que Ele faz? Ele para tudo. Vai até aquela mulher. Se mostra para ela. Fala assim, Maria, agora pode voltar para casa. Por quê? Porque Jesus, Ele para tudo por uma igreja apaixonada que se recusa a voltar para casa sem Ele. Entender essa realidade. Essa igreja que Jesus espera da gente. Uma igreja que mude os ambientes com a nossa paixão. Uma igreja que se recusa a voltar para casa e a fazer o que fazia antes sem Jesus. É uma igreja que só tem olhar para Ele, cara. Eu prefiro ficar chorando à porta do sepulcro do que voltar para minha casa sem Jesus. Aleluia. Eu quero terminar falando mais uma coisa só para vocês. Eu sinto que isso vai ser libertador para alguma pessoa aqui. Nós aprendemos que Jesus, Ele veio e Ele morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Sim ou não? Tá bom. Então Jesus morreu pelos pecadores, sim ou não? Sim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Lúcifer, ele pecou? Ele é um pecador? Sim ou não? Sim. Se Jesus veio morrer pelos pecadores, por que Lúcifer nunca vai ser perdoado? Eu parei para pensar isso dentro do meu quarto. E isso foi libertador para mim. Falei, Jesus. É porque o pastor Leandro está sabendo mais, a gente tem um amor meio besta às vezes, né? Meio bobo. Eu falo assim, Jesus, você é amor demais. Por que no último dia você não perdoa ele também? Vamos todo mundo ficar com você aí, já é. Você morreu pelos pecadores mesmo, vamos embora todo mundo. Perguntando para Jesus, porque eu gosto de perguntar para Jesus. Porque Ele gosta de responder, então eu gosto de perguntar. E eu perguntei para Ele. E Jesus me respondeu. E Ele disse assim para mim, Vitor. Lúcifer nunca teve o Espírito Santo. Eu disse, ah. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Deus soprou o Espírito Santo sobre nós. E a Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito Santo nos adota como filhos. Então quando Deus sopra sobre o homem é agora filho de Deus. E Jesus disse para mim assim, Vitor, eu tirei o pecado de vocês, eu paguei o preço pelo pecado de vocês, mas eu não morri pelos pecadores, eu morri pelos meus filhos que estavam perdidos. Porque o evangelho de Jesus não tem a ver com tanto que eu sou ruim e o que o meu pecado fez com ele. Mas o Evangelho de Jesus tem a ver com o meu valor e aquilo que Ele viu em mim para fazer aquilo que Ele fez por mim. O Evangelho de Jesus não é o que o meu pecado fez com Ele, mas é o que Ele foi capaz de fazer por mim. Você tem um valor gigante. Sabe qual que é o seu valor? O seu valor não é aquilo que seu pai e sua mãe disse que você tem. O seu valor não é aquilo que o seu namorado mostra para você. O seu valor não é aquilo que o seu pai um dia deixou de te dar. O seu valor é Jesus crucificado numa cruz. Aquilo mostra para você o seu valor. Aquilo é quem você é. Você vale tudo aquilo, cara. Aquilo é você. Então um dia que o diabo quiser te comprar, você pode olhar para ele e falar assim: não tem preço, eu já fui comprado. E você não é Deus para pagar aquele preço por mim, como meu Deus já pagou. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Espírito de Jesus, muito obrigado. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas repara numa coisa. O texto diz que ninguém vai ao Pai, não à casa do Pai. Porque a casa do Pai você pode vir sem Jesus. Só que Jesus não fez o que fez para você vir à casa do Pai simplesmente, mas Ele fez o que fez, para que eu e você pudéssemos ir no Pai, entrar no Pai, viver no Pai, morar no Pai, se mover no Pai. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você. Você que olha para mim e fala assim: Vitor, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus, que vai me levar para o meu Pai. Eu queria que todos fechassem os olhos agora. Seu coração. Jesus, nos ensina a te amar mais, Jesus. Nós queremos te amar mais, Jesus. Espírito Santo, olha para cada pessoa agora que está com sua mão no seu coração, que diz para si mesmo: eu preciso me entregar mais, eu preciso me dar mais, eu preciso mais fundo em Jesus. Jesus, pega a gente para você nessa noite. Nós não queremos te dar simplesmente um quartinho, nós não queremos te dar parte de nós. Nós queremos te dar tudo, Jesus. Todo o nosso coração, toda a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Jesus, nós queremos te dar tudo. Jesus, faz em nós, Jesus, aquilo que só você pode fazer. Espírito de Jesus, nesse momento venha sobre eles uma convicção. Venha sobre mim uma convicção. Venha sobre nós uma convicção. Aquilo que você, Espírito Santo, está gerando para Jesus. A Bíblia diz, Espírito Santo, que você iria preparar a igreja, estaria conosco, iria nos ensinar. Ensina pra gente, Espírito Santo, aquilo que nós precisamos aprender em Jesus. Leva a gente nesse lugar. Nós oramos, Jesus. Nós te agradecemos. Nós amamos você, Jesus.
Meu coração.
Nós te amamos, Jesus.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.